Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, começando o programa de hoje, vamos às manchetes desta segunda-feira. Internacional anuncia a contratação do atacante sueco Niklas Ellison. Santos adia pagamento de transfer ban após incerteza na negociação com o lateral do Racing. Davidson provoca torcida e se envolve em confusão em clássico no Equador. Botafogo chega em um empate. É, chegou um empate no Flamengo, mas essa aqui, ó, é a Sub-17, né, que tá rolando aí. E daqui a pouco você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Brasil estreia com derrota no qualificatório para o pré-olímpico. Thiago Mendes foi muito bobão, diz André Rizek sobre a atitude diante de Neymar. E eu concordo com Rizek. Atlético Mineiro firma parceria com o time da cantora Kelly Key. João Fonseca está no top 15 dos Master 1000 em 2026 e pode, né, ter premiação aí pelo desempenho. Daqui a pouco você vai saber nos comentários de Fred Menezes. Clube confirma a lesão de Igor Gomes antes do duelo da Sul-Americana. Essas e outras informações, mais o Campeonato Brasileiro agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com Júlio César, com Zé Maria e com Fred Menezes. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. É, o campeonato aí, muitos gols nessa última rodada, rodada do final de semana. Mais de 3 gols por partida, né? Ainda temos mais uma para finalizar essa rodada hoje. E assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, o presidente campeão Joseph Marie, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, Júlio, amigos do Gabriela Esportiva. O Bahia literalmente decepcionou na rodada de ontem, né? O Vitória salvou a honra do futebol baiano, entendeu? Mais uma vez vencendo no Barradão.
Muito bem, Zé Maria, Júlio César, que acabou de chegar. Julião, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Na estreia dentro de casa aí no Campeonato Municipal, a seleção de Ilhéus saiu no empate e perdeu aí ainda um pênalti na partida, onde poderia ter convertido e ter saído de campo com a vitória.
Muito bem, Júlio César, a gente começa o programa de hoje falando da rodada de número 23, né, do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, né? E esse jogo de abertura, Fred Menezes, a gente fala do Fluminense, do seu Fluminense. O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Aliviou a crise e se aproximou da briga pela terceira colocação. No Maracanã, todos sabemos disso, a equipe das Laranjeiras bateu o líder Palmeiras por 3-2 de virada, Fredão, com gol de Cano, bem nos acréscimos. E o pó de arroz sacudiu a poeira, né, o Fred Menezes?
Depois de alguns jogos sem vencer, sendo desclassificado também por conta disso, na Copa do Brasil, o Fluminense trocou de técnico, né, Tony? E aí, Marcão, que é hoje o técnico interino do Fluminense, que é um ex-jogador também do clube, que trabalha no clube, já aconteceu outras vezes também, ele assumiu o clube e ele montou a equipe aí para fazer esse jogo contra o Palmeiras, que é o primeiro colocado do campeonato. É uma equipe que não vem num momento muito bom, mas que mantém aí a classificação lá na frente, né? Apesar de agora, mais do que nunca, o Flamengo encostou depois dessa derrota do Palmeiras para o Fluminense dentro do Maracanã. Foi uma surpresa esse jogo, ninguém esperava, porque o Fluminense, com a equipe de jogadores aí com a idade mais avançada, né, não vem colaborando com um bom futebol, e a gente achava que o Palmeiras, que precisava de manter aí sua diferença de pontos aí para o segundo colocado, precisava vencer e precisa vencer suas partidas, né? E aí fez o primeiro gol, o Fluminense empatou, ele colocou 2-1 também, faltando poucos minutos para acabar a partida. O Fluminense fez 2 gols aí, virando o jogo, com o Cano voltando a fazer gol, o Hulk, na verdade, fazendo aí seu segundo gol no Fluminense, depois de um gol de pênalti, né, numa partida anterior. Então, o Fluminense pegou muita gente de surpresa, fez um grande jogo, jogou bem, até porque tomou os gols em momentos que o Fluminense era superior no campo. O que a gente, assim, eu senti, é que o Fluminense estava fazendo corpo mole nas competições que vinha jogando, nas últimas partidas também, porque os jogadores já não estavam concordando com o trabalho do técnico. Então é isso que passou, a imagem que vários torcedores do Fluminense também concordam com essa opinião minha, e isso foi demonstrado em campo. Vamos ver o que é que acontece daqui para frente. O Fluminense tem um jogo importante essa semana na Libertadores, né, contra o Independente Rivadavia. Precisa vencer fora de casa, um jogo difícil e duro aí na Argentina. Então a gente espera que o Fluminense volte a fazer um grande jogo e se classifique também agora. Se voltar a jogar o que estava jogando, né, a sua normalidade, é o Fluminense voltar também desclassificado aí na Libertadores.
Muito bem.
O Fluminense jogou muito ontem, ou no sábado. Jogou demais, fazer 3 gols em cima do Palmeiras, entendeu? Não tomou conhecimento, sempre procurou um jogo ofensivo. Eu acho que eu concordo com você. Alguma coisa estranha aconteceu, porque com o Marcão o time se soltou. Né? O time rendeu mais, então tem futebol para ganhar no meio de semana aí, porque esse empate, a torcida não engoliu esse empate contra um time pequeno, relativamente pequeno, do futebol sul-americano. Então a gente espera que no meio de semana o Fluminense possa se classificar e seguir na competição continental. A vitória foi gigante, viu, Fred?
Muito bem, 6-16.
Gabriela Esportiva.
Ainda na 23ª rodada, jogo de sábado, o Atlético do Paraná, Zé Maria, continua entre as equipes de destaque do Campeonato Brasileiro 2026, mas deixou escapar, Zé, a oportunidade de conquistar aí mais 3 pontos dentro de casa. Furacão empatou, né, por 1-1 com o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada, né, e valendo pela 23ª rodada.
Um resultado ruim, quebrou aquela média. O Atlético Paranaense, ele vinha como uma equipe que surpreendia no Campeonato Brasileirão, né, e não é à toa que chegou aí com essa pontuação, assustando, passou todo mundo, né, já é o terceiro. É uma realidade muito forte. Agora tropeçou aí contra a equipe de Bragança Paulista, né? Que não faz uma competição tão forte, não. Eu esperava algo diferente no Atlético, até esperava uma vitória mais folgada do Atlético. Esse empate aí não foi um resultado bom, não. Perdeu 2 pontos preciosos jogando em casa.
Muito bem, Zé, 6-17.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6-17, o Júlio César. Também quem não deu sorte dentro de casa no sábado foi o São Paulo, que empatou com o Coritiba por 1-1 lá no Morumbi, né? Pela 23ª rodada do Brasileirão. O tricolor paulista abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo com um golaço, né? O Vitor Sá passou para Pablo Maia, que limpou aí o marcador com um lindo drible e bateu de pé esquerdo no cantinho, né? de Pedro Morisco, mas deixou a vitória escapar pelos dedos no sábado. O São Paulo que já está numa situação que não é tão boa, tão confortável assim, né, Júlio?
É verdade, vem já de uma situação já há algum tempo, né? Essa situação do São Paulo não é da agora, já vem se arrastando no Tricolor Paulista há algum tempo, né? E entra treinador, sai treinador e o treinador não consegue fazer o time jogar, não consegue fazer o time encaixar, né? O São Paulo que tem alguns jogadores aí no departamento médico de jogador, né, como o Lucas, investimento caro do São Paulo, o Oscar, né, esses caras voltaram, mas não voltaram para ajudar o São Paulo. Ao meu ver, a volta desses jogadores não estão surtindo efeito. Eu acho que está atrapalhando mais o São Paulo do que ajudando. E o São Paulo, mais uma vez, dentro de casa, deixa escapar uma vitória que seria importante para ele, né, para poder ter uma paz, ter dar uma acalmada na maré, porque o mar do São Paulo está muito revolto, né? O time não consegue fazer uma boa campanha no Brasileirão, não consegue fazer as pazes com a vitória. A torcida está aí tentando, né, empurrar o time, mas o time não vai. Então tem alguma coisa de errado nesse São Paulo. É preciso a diretoria identificar esse erro e corrigi-lo, porque do jeito que o São Paulo está indo, um time que começou, Zé, o campeonato bem, liderando, né? E de repente só vem caindo, só vem despencando, mudou o treinador, o Dorival não consegue fazer o São Paulo jogar, né? E aí o time vem decepcionando, perdendo pontos preciosos dentro de casa. Lá na frente esse negócio pode fazer falta pro time do São Paulo, viu? Pro Curitiba não, saiu, arrancou um empate na casa do adversário, tá bom demais, excelente resultado.
Muito bem, Júlio César, 6:20.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:20, Fred Menezes, a Chapecoense empatou em 3-3 com o Bahia neste domingo, lá na Arena Condá, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A, né? A equipe catarinense saiu atrás do placar, mas reagiu aí em duas oportunidades e bastou aí para igualar o placar diante do time do Bahia. Fred Menezes.
Na verdade, Tony, não foi nem duas vezes, não foi, foram três vezes. O Bahia saiu na frente três vezes do placar, fez 1-0, tomou o empate, fez 2-1, partiu para o segundo tempo com 2-1. A Chapecoense, que é a equipe, a última colocada do campeonato, praticamente, né, tá selando aí seu rebaixamento na Série B, né, já cedo, tão cedo, né? Quer dizer, a equipe que melhor desenvolveu o futebol nesse até agora, nesse momento da competição, e o Bahia não aproveitou, né? O Bahia não aproveitou, fez um jogo de igual para igual. O Chapecoense saiu tomando gols e sempre empatando. Já no final, no final da partida, aos 71 minutos, aí o Bahia sofreu o seu terceiro gol e acabou perdendo a chance de fazer 3 pontos e melhorar um pouco a sua condição na tabela. Na verdade, o Bahia vem, né, no sexto lugar, a Chapecoense em 20º, e não consegue evoluir porque não ganha, e né?
Piores defesas da competição. Tomando gol de baba, entendeu? Por pouco não perdeu o jogo ontem.
Poderia ter perdido o jogo.
Pois é.
Porque então, de fora de casa você não pode vacilar tanto, né, Zé?
Pois é, enfrentando uma equipe que já está literalmente na Série B. Agora parecia que a Chapecoense era a equipe da Série A.
Eu quero te perguntar.
Pela disposição em campo, eu quero, entendeu? Te perguntar
uma
pela
coisa. Luta. Apesar de já estar praticamente.
É falado todo o tempo pela mídia geral que o Bahia tem a melhor SAF do Brasil, é a SAF do Bahia.
Não tem esquema tático nenhum,
por
entendeu?
Porque o Bahia perde para um time que já está praticamente rebaixado.
Pois é.
É para você ter uma ideia, Tony, o Bahia tem 34
empate,
pontos.
Foi um empate com gosto de derrota.
Né?
Foi um empate, não perdeu. Mas um empate com cara de derrota, entendeu? Um time irreconhecível. A defesa do Bahia é defesa de time pequeno, entendeu? De time pequeno. Pelo amor de Deus.
Eu tô cansado de falar aqui que o elenco do Bahia estagnou. E o Rogério não consegue fazer mais esse elenco andar. Aí existe duas possibilidades. Ou o grupo manda o treinador embora e traz um treinador para dar um choque nesses jogadores e fazer esse time jogar. Ou então tem que contratar. Não adianta. Não adianta, porque com esse time aí o Bahia não vai fazer milagre, não. E a tendência é só caindo aos poucos na tabela. E apresentando um futebol medíocre.
Ele não vai se segurar para ter calendário na Libertadores ano que vem. A continuar do jeito que está, a tendência aí é um Bahia disputando ano que vem a Copa Sul-Americana. É a realidade desse time do Bahia.
O Bahia só não perdeu posição aí porque as equipes que estão logo abaixo dele, só o Atlético Mineiro venceu. Tanto o Bragantino também, né, não venceu, como o Corinthians também não venceu. O Curitiba também.
Esse Atlético Mineiro, entendeu? Tá surpreendendo. Porque é um outro time depois da Copa do Mundo. É só a gente fazer aí o pós-Copa, você vai perceber que é um Atlético que cresceu muito, entendeu?
E hoje a diferença é só de dois pontos pro Bahia.
Pois é. Muito bem, vai passar, e vai passar o Bahia com facilidade.
6:24.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Falando em time fraco, o Santos venceu o Vasco, né? Por 3-0 neste domingo. Uma vergonha para o time vascaíno, lá em São Januário. Jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O resultado traz mudanças aí para a parte de baixo da tabela, né? Mudança significativa. O Vasco agora é o 20º.
É o segundo pior.
E não traz um clima pesado para o Vasco da Gama, que já vive aquela questão da SAF, daquele todo embrólio. E no início do jogo, o papelão do capitão da equipe vascaína, né? Que deveria ter se comportado de uma maneira mais gentil, né?
Ele não é capitão dele, é capitão do Vasco, né? Uhum. Então ele misturou as coisas, o Thiago Mendes. Mas, rapaz, o Vasco perdeu pro próprio Vasco.
Exatamente.
Olha, o primeiro tempo, o Santos não jogou absolutamente nada, né? Foi um primeiro tempo em que o Vasco teve a iniciativa do jogo, ganhava a primeira, a segunda bola.
O Santos só teve uma chance de gol,
jogava,
né?
O Gabigol perdeu, praticamente sozinho, num contra-ataque, ali no apagar do primeiro tempo.
Mas o Vasco é muito melhor. Entendeu?
E no segundo tempo, gente, depois do primeiro gol, o Léo Jardim também tomou dois gols, dois frangos, né? Falhou nos dois gols, falhou no segundo, falhou no terceiro também. Ontem a atuação dele foi de goleiro pequeno, não foi de um goleiro grande, entendeu? Não, absolutamente, ele decepcionou. E esse time do Vasco, depois do primeiro gol, se envolveu completamente. A realidade do Vasco, viu, torcedor vascaíno, é disputar a Série B, né? Não adianta ficar fazendo conta, porque a gente só está na frente...
Eu ainda acredito, com toda miséria.
A gente só está na frente da Chapecoense, porque a Chapecoense, eu nem lembro mais, mas deve ter metade da pontuação do Vasco.
Metade, 11 pontos.
Metade da pontuação do
Vasco. Tem 22, Chapecoense 11.
Então não tem nunca como a Chapecoense passar o Vasco.
Não vai passar. Chapecoense não passa ninguém.
Eu não sei por quê. Tony, ele ainda se surpreende com esse tipo de resultado do Vasco. Você, como torcedor, falar do seu lado de torcedor, você conhece a realidade do Vasco, que vem se arrastando aí há 2-3 anos. Então, e mudou o quê? Em 2-3 anos, nada, só muda o treinador.
Mas, Júlio,
mas o que ele está falando?
Júlio, veja bem, eu estou falando em relação ao adversário do Vasco no domingo. Qual foi o adversário do Vasco no domingo? O Santos, qual a situação do Santos no campeonato?
É outro time também que ainda não está.
Foi a primeira vitória do Santos fora de casa.
Inclusive o Santos saiu da zona e foi para a 14ª colocação. O que quer dizer que se o Vasco fizer dois bons jogos, o Vasco também sai dessa zona de
desconforto. É outro time que...
Porque tá tudo colado.
O Vasco... Mas é muito difícil esse time fazer dois bons jogos. Sim.
É outro time que também...
Aí esse que é o problema.
Vem jogando um futebol horrível, vem se apresentando mal. Mas se a gente for comparar elenco por elenco, o elenco do Santos é melhor. E lá tem ainda, né, um ex-jogador que está tentando jogar, que na hora que ele joga, ele faz a diferença, que
se
é Neymar.
Se ele jogar, ele faz a diferença, basta ele querer. Agora, o Vasco, é o primeiro jogo que ele faz fora de casa, se
Vasco,
não me engano.
O Vasco, a gente já vem aqui comentando há 2 anos seguidos, né, que o Vasco não tem time, não tem... Que a tendência do Vasco é disputar rebaixamento. Né? Isso foi assim o ano passado, foi assim em 2024.
O Vasco está com 22 pontos, o Vasco precisa de 45 pontos para não cair. O Vasco tem que... Está faltando 15 rodadas para finalizar o torneio. Né? O Vasco tem que vencer aí, ó, tem que adquirir cerca de 24 pontos, né? Somar com esses 22 que ele... Ou com 22 que tem, né? 24, não, ele precisa de 20, 23 pontos. O Vasco precisa de 23 pontos.
8 vitórias.
Ele precisa de 8 vitórias. Se ele não fazer essas 8 vitórias, ele cai. Se ele não fizer...
Precisa de 8 vitórias para poder... 8 vai dar 24.
50%.
Com mais 22, 46 pontos ele
escapa. Há possibilidades porque faltam 15 rodadas. Se o Vasco não tiver capacidade de fazer essa quantidade de pontos em 15 rodadas...
E o pior é que não é tarefa impossível, não. Porque se a gente for analisar os 20 clubes brasileiros, entendeu?
Sim,
4 mantêm uma regularidade diferente.
E mantém, né? Acho que entendeu? Hoje 3, né?
Pois é.
O Fluminense não estava mantendo. Mas manteve a população, uma regularidade não.
Tem elencos aí muito qualificados, Atlético Paranaense está numa pegada diferente, o Cruzeiro também. O próprio Palmeiras, o próprio Flamengo nem se discute isso, mas do meio para baixo ali, rapaz, a diferença é quase nada, Fred.
É
quase nada.
É isso aí.
Uma vitória, o cara já estica a pontuação, já passa 3, 4, entendeu? Então, agora eu não consigo. Eu acho que o Vasco não escapa, não. Eu acho que o Vasco está a caminho da Série B. E é o melhor caminho pro Vasco, cair pra Série B.
Pra se arrumar, né?
Pra se arrumar lá na segunda divisão.
Se o time, Zé Maria, não tá conseguindo se arrumar na primeira, já teve na Série B várias vezes, não conseguiu se exemplar, né? Aí tem lá um monte de parasita no Vasco da Gama, que ao invés de deixar o time andar, ao invés de deixar ser concluída essa venda da SAF do clube, porque tá se falando de um comprador com potencial que tem recursos para poder ajudar o time, esses caras ficam tentando jogar areia, né, no processo de venda do Vasco. Então a gente fica triste com a situação dessa. A situação do Vasco é muito desastrosa. O Vasco perdeu para o Santos dentro de casa por 3-0. Se o Vasco tivesse perdido para o Palmeiras, para o Flamengo, dentro de casa, até a gente entendia pelo fator de estruturamento.
O próprio Cruzeiro, o próprio Atlético Paranaense, que são equipes mais regulares.
Exatamente. Mas
estamos
Vasco...
falando de equipes regulares, entendeu? Mas enfim, rapaz, não tem futebol não, Fred, o Café. E o pior, as contratações do Vasco, esse Spinelli aí vai jogar o resto do campeonato e para marcar um gol vai ser difícil.
Muito
o Vasco
bem.
Não tem um camisa 9, não. Ontem, o time até teve um começo enganador, mas a partir dos 12 minutos, no momento que perdeu o Jair, entendeu? Ele não é um jogador ruim, não. Mas é um jogador farmácia. Só anda no departamento médico. Foi assim no Atlético Mineiro, na caminhada dele. Tem sido assim também no Vasco da Gama. É um jogador que joga 2 partidas e passa 5, 6 fora, em recuperação. Então não vai ajudar o Vasco. O Vasco precisa de jogadores inteiros
para
brigar para sair dessa situação ruim.
6:32.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio lá na Arena MRV. Venceu bem, em 3-0. Os gols do jogo foram marcados por Vitor Hugo e Coelho, né? Fala aí, Júlio.
O Atlético, o Barba tá arrumando o time, vem conseguindo fazer o time jogar aos poucos. O time tá subindo de produção, né? Tá seguindo aí o Atlético Paranaense, que tem uma campanha boa na segunda fase do Brasileirão. E o Galo tá aí também. Então foi uma vitória boa. Né? Agora só precisa manter o ritmo. Porque é importante vencer, é. Agora é mais importante você manter o ritmo, né? E manter a sequência de vitórias. Galo, o torcedor tá ressabiado, já vem aí há 2, 3 temporadas que não faz boa campanha, né? Perdeu o seu maior ídolo esse ano, perdeu já o campeonato pro Cruzeiro, então só resta o Galo agora, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, para tentar dar uma alegria ao torcedor. Então o resultado do Galo aí foi interessante para a sequência do time na temporada.
Valeu, Júlio. 6h34, Fred Menezes, o Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, hein? O time baiano derrotou o Botafogo por 1-0 lá dentro do Barradão. No Barradão, o Vitória é imbatível, hein, Fred Menezes?
É, o Vitória começou um jogo difícil, né? Um jogo lá e cá. O Vitória sofreu, mas depois que o Vitória faz o primeiro gol de pênalti, né? Mateuzinho chegou a fazer o segundo gol, mas foi o VAR analisou e viu o impedimento, e o Vitória se segurou até o final, né? Um jogo que o Botafogo não queria sair derrotado, né? É uma equipe que há muitos jogos também não costuma perder do Vitória, mas o Vitória, quando tem jogado dentro de casa na Série A, o Vitória tem se mantido aí, feito bons jogos e sempre conseguindo beliscar aí 3 pontos, né? Então é por isso que o Vitória hoje tá lá, subiu na tabela. O Vitória se recuperou depois da sequência de derrota, né? E o Botafogo teve algumas chances de empate, né? Brigou, mas também não conseguiu finalizar, não conseguiu concluir, e a Vitória veio aliviar muito a torcedor do Vitória, que subiu com 3 pontos aí para 29 pontos e tranquilizou um pouco aí sua classificação. Parece-me assim que esse ano o Vitória não vai ficar como ficou nos últimos 2, brigando até o último jogo para poder saber se manteria na Série A.
Muito bem.
Eu não vi esse jogo, não assisti essa partida, mas tive acesso aos melhores momentos, né? Nos melhores momentos ficou evidente que o Botafogo não foi uma galinha morta, não.
Não, não.
Teve pelo menos o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, fez duas defesas com um grau de dificuldade muito grande. Tem que botar na conta dele essa vitória de 1-0 do time rubro-negro baiano.
6h36.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O Flamengo passou por cima do Mirassol, venceu por 5-1 neste domingo, né? Lá no Maião, dentro da casa do Mira, né? Pois é. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo, Pedro duas vezes e Samuel Lino transformaram o domínio flamenguista, né, em goleada na etapa final. João Vitor foi lá e fez o gol do choro, né? Descontou para os donos da casa, Zé Maria.
Eu tive a oportunidade de ver esse jogo, fiquei até surpreso. Primeiro jogo do Flamengo que eu vejo na tela da TV Cabralha, né? Transmitiu esse jogo lá do Maião, uma TV aberta, né? Fez esse jogo, ela tem direito a uma partida, normalmente faz aquela partida que está disponível lá, resultado, fez o jogo de ontem. E o Flamengo deu um passeio, gente, mudou muito a equipe, mexeu muito no time, o Mirassol não jogou absolutamente nada, só deu o Flamengo, do começo ao fim. O Mirassol encontrou um golzinho lá no apagar das luzes, e mesmo esse Carrascal, por exemplo, entrou jogando de titular, não foi titular nos jogos anteriores, né? E, quer dizer, entrou descansado, né? Então o Flamengo, quem tem elenco, tem esse tipo de facilidade,
é, né? Verdade.
Então o Flamengo deu um passeio, ficou pouco, e mais uma vez ficou evidente que Pedro é o principal jogador em atividade no futebol de pontos corridos.
Foi um jogo atrasado, né? O jogo atrasado do primeiro turno, lá no estádio do no Maião, e o Flamengo construiu essa bela vitória, agora diminuindo a distância para o Palmeiras, que era de 8 para 3 pontos, ou seja, 5 pontos já caiu fora do caminho do Flamengo.
Não, agora só falta uma partida. Se o Flamengo vencer, tá igual a pontuação.
Tem um confronto direto. Confronto, né? Direto.
Muito pronto. Bem, 6:38.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:38, Júlio César. O Cruzeiro venceu o Corinthians neste domingo fora de casa e se aproxima do G4 do Brasileirão, Júlio.
É, Corinthians é um time imprevisível. Uma hora joga bem, vence, uma hora joga mal, perde. Às vezes vence fora de casa e perde dentro de casa. Foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. E o Fernando Diniz está aí, labutando com esse time, e não consegue dar uma sequência, né? O time até joga, ele consegue fazer o time jogar, mas o negócio é a sequência de resultados que o Fernando Diniz não consegue com o time do Corinthians. Né? Perdeu uma derrota que, né, não caiu bem para o time do Corinthians. O Corinthians que vive momentos turbulentos também fora de campo. A saída do Memphis gerou muita conversa, muita coisa. Né? E dentro de campo o time é o que eu falei, não consegue manter uma regularidade, uma sequência de bons resultados.
Então, muito bem.
Perdeu mais uma, é trabalhar, levantar a cabeça para recuperar o ponto perdido dentro de casa, que lá na frente, quando o campeonato estiver se afunilando, para acabar esses pontos perdidos dentro de casa, vai fazer muita falta.
Muito bem, Júlio. E a rodada de número 23, né? Ela fecha daqui a pouco, logo mais às 8 da noite, com o jogo entre Remo e Internacional. Remo vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional logo mais às 20 horas, fechando a rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, 6:40.
Gabriela Esportiva, vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:50, Fred Menezes, tenha paciência, meu filho. Ah, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Fredão, o Fluminense viveu uma mudança assim de energia, né? Deu um upgrade, né? Nas vésperas da partida decisiva contra o Independente aí, Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe chegou aí à Argentina aliviada, né? Após romper aí a seca de 8 partidas com a vitória de 3-2 sobre o Palmeiras no último sábado. 2 dias aí depois de demitir o técnico Luizio Belgia. Apesar de ressaltar aí o carinho pelo treinador, o lateral direito Guga acreditou a boa atuação aí no final de semana, a troca de comando. Você também pensa dessa mesma forma, Fredão?
Não, rejuvenesceu aí, na verdade, remotivou, né, a saída do Zubeldia. Já havia pedidos aí da torcida também, e a diretoria não aguentou segurar, né, e acabou trocando, na verdade, não, nem trocou de treinador, demitindo ele. E colocando o interino, né, que é Marcão, que é um ex-atleta, como eu comentei aqui anteriormente. Eu acho que o Fluminense surpreendeu a todos nós, porque a gente viu muita vontade da equipe querer vencer aí o Palmeiras, um jogo dificílimo, né? E apesar de estar dentro de casa, e o Fluminense fez valer aí, né, essa vontade aí, e acabou vencendo um jogo, inclusive, decidido no final da partida. Né, enquanto o Fluminense perdia, né, esta partida, apesar de ter jogado um bom futebol, né, jogou de igual para igual, a muitos momentos até com superioridade, e fez um grande jogo e acabou vencendo. E claro, sai daquele momento difícil que vinha vivendo, para encontrar aí o Independente Rivadavia na Libertadores amanhã. Então o Fluminense viajou para poder fazer esse jogo fora de casa, e inclusive na semana passada jogou aqui empatando, então precisa de uma vitória, então vai para uma guerra lá para tentar se classificar e se manter vivo aí na competição mais importante, né, da América do Sul. Agora, a gente sente que isso aconteceu, claro que isso é comum a gente ver nesse nível aí de futebol, a gente fica imaginando, né, os motivos e como um grupo faz isso, às vezes, eu acho que até sem combinar, né, mas fazer corpo mole em outras partidas, ou não jogar tudo que se sabe, o que se quer, buscar vencer, você recebendo salário em busca de derrubar algum técnico, a gente vê que isso é possível no futebol, que isso acontece, e foi uma demonstração que vai ser difícil alguém mudar essa opinião. Não a minha somente, mas de muitos torcedores do Fluminense aí que se sentiram dessa forma, né?
Muito bem, 6h53.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h53, Zé Maria, as novas regras de arbitragem, Zé. Tá ouvindo, Zé Maria? As novas regras de arbitragem começaram aí a ser aplicadas neste final de semana na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nos primeiros jogos já apresentaram resultados positivos. O principal destaque foi o aumento no tempo de bola em jogo após as 9 primeiras partidas da 23ª rodada. A rodada será encerrada nesta segunda-feira, né? No confronto entre Internacional e Remo, como eu acabei de falar ainda há pouco, Zé.
Infelizmente, essas novas regras só estão funcionando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, porque a Conmebol não concordou, entendeu, Fred? Não aprovou, o que a gente lamenta, porque eu tenho certeza de que melhorou muito. Vamos ter mais tempo de bola, entendeu? A cera vai reduzir muito, entendeu? E eu gostei, acho que essas novas regras que chegaram na Copa do Mundo chegaram para dar mais qualidade ao nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h56, Júlio César. Após a goleada sofrida diante do Cienciano do Peru por 6x1 pela Sul-Americana e a derrota por 1x0 para o Vitória do Barradão pelo Brasileirão, a pressão sobre o técnico Franklin Carvalho aumentou, né? Internamente, a diretoria do Botafogo já bateu o martelo e está decidida que vai demitir o português. O anúncio deve ser realizado nas próximas horas. Com a iminente demissão de Franklin Carvalho, o técnico Rodrigo Belão, né, do Sub-20 do Glorioso, assumirá novamente a equipe principal como técnico interino. Não há conversas para a manutenção. Contudo, a escolha do treinador para assumir inteiramente aí dará tranquilidade à diretoria para buscar novo treinador. E quem está no radar do Botafogo, Júlio, é justamente o Jair Ventura, Júlio César.
O que eu fico observando é que os dirigentes, seja de SAP ou seja da associação, eles só conseguem enxergar o erro no treinador. Nunca conseguem enxergar o erro, né, da parte deles, né? O Botafogo, depois daquele ano mágico de 2024, de lá para cá, não conseguiu mais ser o mesmo Botafogo, não conseguiu mais fazer grandes contratações, né? Sempre entregando aos treinadores que pintam por lá times meia boca, e aí quer que o cara dê resultado. Aí o cara não consegue resultado, aí é mais fácil demitir o treinador do que demitir um departamento de futebol inteiro, porque não erra só um, né? Já estou dizendo, departamento de futebol não trabalha só um, trabalha vários, né? Observando jogadores, se contactando com jogadores.
Mas há exceções. Aqui no Brasil há exceções, acredite nisso. Nem todo mundo pensa como o Botafogo, não. O Grêmio, por exemplo, já decidiu. O presidente do Grêmio afirmou que nos últimos de 2021 para cá tiveram 7 mudanças de treinadores. Dentre eles, Renato Gaúcho caiu, Tite caiu, entendeu? E o Grêmio continuou com a mesma situação. Resultado, vão manter o Luiz Castro até o cumprimento do contrato.
Mas
e
o certo
tá
é esse. O que eu quero dizer é que a culpa não está no treinador, certo? E muitas das vezes está na parte da diretoria, que não contrata como deveria contratar, porque quem quer título, quem quer vitórias, tem que formar time forte, como Flamengo forma, como Palmeiras forma, como Cruzeiro forma. Agora o cara pega um time meia boca e entrega na mão do treinador. E não dá a estabilidade do treinador para ele fazer um trabalho, né, para poder botar o time de novo na rota das vitórias, das conquistas.
O treinador perde peça, você não é atendido.
O treinador perde peça, você não é atendido. Jogador machucado, você não é atendido. E quer que o cara faça milagre, aí o cara não faz. Não, vamos demiti-lo. Não é assim. Agora, o engraçado, toda hora eu estou falando isso, o engraçado é que quando eles vão para o microfone falar sobre futebol, aí eles falam, não, o futebol é médio e longo prazo, e é assim que a gente vai trabalhar.
Eu acho
Mas
que
não coloca em prática.
A única presidente que adota essa tática de longo prazo é a Leila do Palmeiras.
É a Leila, é.
A do Bahia também, que estão perdendo a cabeça de...
Mas já chegou... Já baixou demais, já está na hora de trocar.
Não, mas é o que eu estou falando aqui, Tony. Será que a culpa é só do Rogério Ceni? Será que a culpa também...
O Bahia caiu muito depois que o Everton Ribeiro sai da equipe. Né?
Pois é, mas aí...
Aí complicou total.
O que é que tem que acontecer? Será que o scout do Bahia não está enxergando isso? Claro. Que tem que ter um substituto para Everton Ribeiro? Que tem que ter um... O Bahia hoje é um time com um poder aquisitivo financeiro tão alto que no mínimo era para ter 3 jogadores por posição. 3 jogadores por posição. Entendeu? E não tem. Tem posição que só tem uma, como a de Everton Ribeiro. Aí você quer só colocar a culpa no treinador? Eu não concordo. Eu acho que você tem que dar estrutura ao treinador de trabalho, tem que dar material humano e dar tempo para ele trabalhar. Você quer o quê? Você quer conquistar esse ano? Ou você quer plantar para conquistar? Porque também tem isso. Qual é o seu projeto? Você quer conquistar agora, você tem que contratar para agora. Você tem que fazer um time forte para agora. Mas você quer colher daqui a 2 anos? Tudo isso tem que ser discutido
muito
e
bem,
colocado
Julião.
Em prática no futebol brasileiro, porque é muito fácil botar só a culpa no treinador.
7 horas.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7 horas para fecharmos o programa de hoje. Fred Menezes, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira em meio à sequência negativa vivida pelo clube, né? Após a derrota por 3-2 para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão chegou ao 4º jogo consecutivo sem vencer, né? Em uma mensagem direcionada aí ao momento da equipe, a dirigente afirmou que o período ruim será superado com trabalho e destacou a qualidade do elenco, né? Tem qualidade, mas se o Palmeiras, que é o Palmeiras, tem uma sequência de 4 jogos sem vencer, o que é que acontece com o meu Vasco da Gama, Fred Menezes?
Você falou tudo. Aí o Palmeiras como que tem? E tem demonstrado insegurança aí na sua equipe, né? E perdeu aí muitos pontos aí, dando chance aí ao... A gente discutiu isso aqui tem uma semana atrás e Zé Maria conversou aqui com o Júlio e disse, não, são 8 pontos. 8 pontos não é assim. É claro que se o Palmeiras não desse imagem aí e vencesse seus jogos, como vinha vencendo na primeira parte do campeonato, o Palmeiras não teria hoje a dificuldade de estar praticamente já dividindo essa primeira posição com o Flamengo, né? Então, ela precisa com que o Palmeiras volte a pontuar, fazer bons jogos, volte, né, nem a pontuar, é a vencer jogos, e para poder brigar pelo campeonato, porque senão o Flamengo já pegou o embalo, né? Depois da partida de ontem aí fora de casa com o Mirassol, um 5-1, o Flamengo vem aí buscando passar imediatamente aí à frente do Palmeiras e vencer esse campeonato brasileiro.
Vale lembrar que se o Palmeiras perder a próxima partida e o Flamengo vencer, aí já estão empatados, porque o Flamengo está com 45, o Palmeiras está com 48.
Mas tem uma partida a menos o Flamengo.
Pronto.
Tem 3 pontos e uma partida a menos, está igual já. Basta vencer a partida a menos.
É.
Então...
Ai, meu Deus do céu. Vocês são engraçadinhos.
É.
Olha, vou lhe dar a resposta do jogo de ontem do Vasco. Ele escalou Lucas Piton. Aquela porcaria não jogou nada. Aí entrou uma outra porcaria no segundo tempo. O Pedro Emanuel, o português, deu uma de Portuga mesmo e improvisou o Puma Rodrigues como lateral esquerdo. Também não funcionou. Porque, infelizmente, o cuiabano ontem não podia jogar porque estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. Foi a maior falta que fez, tanto defensivamente como ofensivamente. É um jogador muito diferente no elenco do Vasco.
Sem dúvida.
Muito bem, senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui.
102,9. Gabriela Esportiva.
Boa noite de Fred Menezes.
Bom, vou dar boa noite aqui, Tony, e também informando aí aos ouvintes aí que o Brasil ganhou duas medalhas de ouro no campeonato mundial aí de ginástica rítmica.
Uhum.
Né? É, ginástica rítmica é pela bola em conjunto, né? E também misto.
Você sabia
e
que
José Maria foi um grande atleta de ginástica rítmica. Pelo menos.
Olhando para sua cara, porque eu quero que você comente essas duas medalhas, entendeu? A atuação das meninas ontem.
Atuação maravilhosa. A ginástica rítmica, o Brasil já tinha batido na trave.
Dá
informação aqui de todos os esportes, não tem problema nenhum com ginástica rítmica. E a gente assiste os melhores momentos. Eu não assisti o torneio, né? Não pude acompanhar. Eu acompanho mais a ginástica na época de Olimpíadas. Essa equipe brasileira vem crescendo muito, vencendo pan-americanos, disputando já o Mundial, ganhando medalhas, mas é a primeira vez que se transformam em campeões mundiais. Isso tudo, Zé, é o trabalho que é feito na base lá. Isso aconteceu aqui quando o Brasil fez a Olimpíada aqui no Brasil e trabalhou num período antes a base para que algumas atletas, não da ginástica rítmica, mas atletas, as ginastas, né? E quantas ginastas brasileiras trouxeram de medalhas, não só olímpicas, como mundiais, né? E campeões, e torneios pelo mundo todo aí, pan-americanos, sul-americanos, são conhecidas por conta do trabalho que até a própria Nádia Comaneci, que é considerada a maior ginasta de todos os tempos, né? A romena veio trabalhar no Brasil, fez um trabalho aqui.
Ele agora foi longe,
entendeu?
Viu?
Então, não, pois isso aí é a história da ginástica, e é por isso que essa resposta vem em grandes retornos aí pelo trabalho que é feito na base.
Bom, a medalha de ouro estampou aí o peito conjunto no Brasil, né, no Mundial de Ginástica Rítmica, em dose dupla, depois de terem conquistado o bronze na prova geral e faturado vaga antecipada para as Olimpíadas 2028. As brasileiras voltaram à quadra de Frankfurt neste domingo para sinais por aparelhos, né? Ao som de Feel Good, um clássico do jazz, as ginastas cravaram aí uma série de 5 bolas, viu, Fredão? Para receberem 29.450 pontos, a maior nota do mundo de toda a temporada dos conjuntos, né? Horas depois, ao som de Abracadabra da Lady Gaga, repetiram aí o notaço nesta série mista, né? 3 arcos e 2 pares de maçãs, né? Aí é com você, meu Fred, que entende dessa parada.
Não,
a Duda, a Sofia, a Nicole, a Mariane e a Maria Paula, né? Também a Júlia, né? Puderam dizer: eu sou campeão mundial, conquistas inéditas e com pontos assim inéditos também, né? Nessa temporada, parabéns às meninas aí.
Sem dúvida nenhuma.
Zé Maria era um Zé Maria excelente.
Poderia, não só ele, né? Como outros aqui.
Exato.
O próprio Júlio, antes de pegar um pesozinho, podia ter feito aí. É um grande dançarino, né? Já vi, inclusive, ali em cima do palco aqui.
Ele dança rocha.
No torneio aí, naquela corrida aqui da Gabriela. Ele dançou lá em cima do palco lá, então.
Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes da BL Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Boa noite, Galinho.
Boa noite, Tony.
Mattioli.
Café.
Olha o Júlio César querendo rir aí. Você tá falando. Júlio, boa noite, Julião.
Antes de dar uma boa noite, só registrar aqui que o Barcelona estreou
no campeonato de categoria, né, sub-15 e sub-17 no último sábado, lá na cidade de Una. O sub-15 perdeu, né, 3-0 pro Grapiúna, por 2-0, e o sub-17 ganhou por 3-0. Então um perdeu, o outro ganhou, tá tudo certo. A seleção de Leozão tem empatou dentro de casa, como eu disse aqui na abertura do programa, 2-2, poderia ter saído com a vitória, né, acabou perdendo a penalidade, mas quem foi ao jogo, eu mesmo não pude ir, mas quem foi ao jogo, você sabe que a torcida é dividida, né? Alguns gostaram do futebol da seleção, outros criticaram, mas o certo é que a gente tem que apoiar, né, o trabalho do Diogo, o trabalho da Liga, ele é ex-presidente Kinks e sua diretoria, né, e torcer pela seleção para que possa fazer uma excelente competição, né, intermunicipal. O prefeito está aí dando todo o apoio. Então não é uma partida dentro de casa que a seleção não conseguiu vencer, que tudo está acabado. Vem a próxima partida fora de casa, aí, próximo domingo em Itajuí. É trabalhar durante a semana, corrigir os erros para que possa, domingo, quem sabe, conquistar esses primeiros 3 pontos aí no intermunicipal. Deixa eu mandar um forte abraço aqui aos meus amigos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, os motoristas aí do gabinete do prefeito, todos eles estão ligados aqui no Gabriel Esportivo. Meu amigo Melk, alô Vieira, motorista da comunicação, o Alex também, motorista da comunicação, tem meu amigo Alex, motorista da CEINFRA, e toda essa galera aí que trabalha na recepção aí da prefeitura, aquele abraço, e os meus amigos guardas municipais também, que são ouvintes aqui do Gabriel Esportivo. Eu abraço toda a guarda em nome do meu tio Damião, que é conhecido como Reis, né, inspetor Reis. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.
Olha, Júlio César, 79, abraço para você de casa, você do trabalho, obrigado pela sintonia. O pessoal da internet também, amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15, as 15 músicas mais tocadas desta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.